poucos acontecimentos ganham lugar na história com o nome de sua data, sem necessidade de dizer o que ocorreu naquele dia. O marco no calendário sugere uma nova realidade. Esse é o caso de 11 de setembro de 2001. Na manhã daquela terça-feira de setembro, no primeiro ano do século XXI, quatro aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste dos Estados Unidos. Dois deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York. Um chocou-se contra o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. O curitibano, professor de Humanities, Yuri Sagaz, tinha 15 anos e morava no estado do Texas. Ele estava na biblioteca quando uma colega entrou falando que um avião havia se chocado contra um edifício. Rádios e televisões noticiaram. Yuri conta que muitos entraram em pânico com a notícia.
E que estavam todos, na verdade, nesse momento, um pouco apreensivos, sem saber exatamente por onde agir, e todo mundo estava um pouco atento para em busca de possíveis novos aviões. Foi um processo meio automático, porque percebemos que havia essa roteirização, né? E até que teve o quarto avião que caiu na Pensilvânia, e todo mundo estava aflitíssimo, porque por mais que os atentados tenham centralizado no Nordeste dos Estados Unidos, naquele momento qualquer lugar era um possível alvo. Lembro que na escola, além de pessoas chorando, o pessoal estava em leve pânico. Enfim, como teve um avião que caiu no meio do nada na Pensilvânia, poderia ocorrer a mesma coisa em outros lugares. E o pessoal que morava lá, obviamente, todos eram muito apoiadores do governo, né? Por ser, historicamente falando, o Texas já é republicano, e ainda mais ser um estado de origem do Bush. Mas também pelo fato de ser o Texas um estado relativamente rico por conta de petróleo. Então havia esse certo receio, da mesma forma como teve um ataque às Torres Gêmeas, poderia ter algum ataque ou busca de ataque a uma base petrolífera da região, e isso acarretar em explosões maiores e coisas do gênero. Então todas essas circunstâncias do momento basicamente fez com que gerasse um estado de pânico generalizado, né?
Segundo Yuri, o sentimento era de insegurança e desconfiança.
Eu lembro que no dia, no fim das contas, eu não sabia muito bem por onde ressoar aquilo em mim, porque eu não tinha esse processo de identificação cultural tão arraigada aquela nação como eles possuem, obviamente, eu não nasci lá. Porém, eu compartilhava daquela dor, compartilhava daquele entendimento, mas mais um sentido até mesmo de como um observador de quem como se fosse assim, eu pelo menos na época eu me sentia como se fosse alguém que estivesse assistindo uma peça na primeira fila, porque em certa forma eu não estava na cena, eu não me senti, eu nunca, eu acho que em nenhum momento eu me senti como se eu estivesse em cena de maneira como se fosse um copatriota. Eu estava numa posição em que onde ocorreu a encenação, onde ocorreu a peça, isso falando de linguagem metafórica, sim, vendo isso muito de perto, mas não sentindo da mesma forma que eu percebi que as pessoas sentiam ao meu redor. E de fato, eu acredito que isso somatizou muito mais a eles em termos de pavor e medo do que poderia ocorrer. Eu passando alguns dias, pensei, não, ok, ocorreu isso pontualmente, mas não acreditava que isso pudesse gerar outros tipos de ataques, digamos, ali onde eu morava, por exemplo.
Yuri comenta que houve uma mudança no país de separação entre os americanos e os estrangeiros.
Esse seria uma observação que o Yuri da época teve, né, o que eu tive naquela época, com os meus parcos 15 anos. Para além do que eu senti, do que eu percebi, também como eu percebia o mundo ao meu redor. Porque a partir daquele instante, a relação entre eles, e até mesmo a própria percepção perante os Estados Unidos mudou radicalmente. Aquele país que eu já havia conhecia de alguns anos antes, quando eu morei lá nos anos 90, não era o mesmo. Passou a não ser o mesmo. Ele passou a ser ter um estado, mas é como se fosse um estado psicológico latente de precaução e também de de medo. As pessoas estavam com medo, elas estavam com raiva. Isso foi, o medo, de certa forma, ele se transformou, né, dentro desse estado psicológico, nessa evolução do estado psicológico. Ele saiu do estado do medo e passou a ser o estado da raiva. E essa raiva, ela estava no cotidiano, na fala e nessa vontade e sede de vingança. Era visível, como a comunidade, estrangeira, em especial a comunidade islâmica que reside nos Estados Unidos e que até hoje reside, né? Os Estados Unidos é composto, é uma sociedade que se construiu com base na imigração, então tem imigrantes de todos os lados, de ter as atitudes e posturas e falas, declaradamente, preconceituosas, xenófobas, perante a sociedade, estrangeira islâmica como um todo.
O 11 de setembro é considerado o ataque com o maior número de mortos na história. Além disso, foi uma tragédia que mudou em vários aspectos os rumos do mundo. Yuri comenta que atualmente a ideia de que os ataques terroristas não é de apenas um certo grupo, mas de outros cenários históricos.
Obviamente que terrorismo, atos terroristas, sempre existiram ao longo da história, de uma maneira um pouco mais marcada no século XX, mas o que ocorre justo com o 11 de setembro é ter essa ideia de qualquer espaço possa ser um alvo e que não necessariamente um certo grupo é o alvo. Se no passado houve ataques terroristas, como teve, por exemplo, durante as Olimpíadas de Munique, em 72, era um ataque de um certo grupo fundamentalista, mas contra um outro grupo de uma outra nacionalidade específica, israelitas, que está relacionado com um outro cenário histórico. Esses grupos em si, eles têm como alvo civis. E de certa forma é realmente para desestabilizar uma nação como um todo, desestabilizar um grupo muito maior para além de quem que já foi alvo, de quem está sendo alvo. A ideia ou a potência do terrorismo reside nisso.
O Talibã, um movimento fundamentalista islâmico, fundado em 1994, pós-guerra afegã-soviética, tomou o poder a Afeganistão e, logo em seguida, houve a entrada dos Estados Unidos naquele país em 2001. Os atentados foram assumidos pela Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que estavam no Afeganistão, tomado pelo Talibã. O professor de Geopolítica e Negócios Internacionais da Universidade Positivo, João Alfredo Lopes Niegrei, diz que o terrorismo tem se tornado midiático, o que aumenta a sensação de insegurança.
Os atentados de 11 de setembro foram muito midiáticos. Muitos de nós assistimos ao vivo com grande espanto quando os aviões entraram nas torres naquela fatídica manhã de setembro. Talvez o que tenha mudado é justamente isso, o fato de que o terrorismo ele se torna cada vez mais algo midiático, algo que acontece em frente aos nossos olhos. Desde então, a sensação de insegurança que à época era restrita a algumas regiões do mundo, acaba se tornando geral. E a então guerra ao terror, iniciada pelo presidente estadunidense George Bush como resposta aos ataques, não parece ter sido bem-sucedida em acabar com esse tipo de iniciativa, seja ela fundamentalista ou terrorista.
Segundo João Alfredo, o terrorismo sempre esteve presente e as novas tecnologias têm facilitado para que esses grupos de terroristas agreguem mais adeptos.
O extremismo, ele é sempre prejudicial. Nós temos percebido uma ascensão dos grupos de extrema-direita. Isso não é novidade, então, tal qual o terrorismo não é um fenômeno novo, esses grupos de extrema-direita também não são novos. Isso inclui, por exemplo, os skinhead, os neonazistas, os hooligans e tantos outros. Talvez o grande perigo hoje, numa era em que, com a facilitação das tecnologias da informação, se consegue agregar a esses grupos sempre novos membros, seja exatamente que essas organizações acabem crescendo em tamanho, em poder e em vigor e acabem tomando as rédeas de países democráticos, da mesma forma como ocorreu em vários momentos do século XX, em que pessoas desesperadas, pessoas agoniadas ou pessoas insatisfeitas com o rumo de seus países acabaram se voltando a esses discursos extremos que proviam respostas simples para problemas complexos, obviamente que essas respostas, em grande maioria, eram falaciosas.
20 anos depois, a retomada do Afeganistão pelo Talibã, um dos apoiadores da Al-Qaeda, traz de volta um questionamento. O mundo ocidental realmente é capaz de vencer essa guerra? Franciele Thien, para a CBN.